Senhor, manifesta a Tua palavra de novo entre nós, Senhor, para que possamos viver e Te agradar e ser obedientes a Ti. Abençoamos o Volney, em nome de Jesus.
Bom dia, queridos. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre cada um de nós, e por isso Ele nos reuniu de novo aqui, para adorar o Seu nome, para estar em comunhão uns com os outros e com a Sua Palavra, com o Seu Espírito Santo. Eu gostaria de hoje repartir com os irmãos algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, e para isso eu gostaria que nós abríssemos juntos em Mateus capítulo 19. Vamos ler os versículos 16 a 22. O Senhor possa manifestar a Sua palavra como Rogério orou a cada um de nós. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Faz bastante tempo que essa passagem que nós muitas vezes analisamos e muitas vezes meditamos sobre ela, e é uma passagem que nos fala a respeito de arrependimento, ou falta de arrependimento, no caso, porque esse jovem se retirou. Mas tem uma expressão de Jesus que desde há muito tempo me chama a atenção. No versículo 20, quando o jovem responde para Jesus que já estava fazendo todas as coisas que ele tinha aprendido e estava praticando todas as coisas que ele sabia e Jesus tinha falado para ele, coisas que a lei trazia como preceitos para que alguém vivesse corretamente e fazendo a vontade de Deus, Jesus lembrou ele daqueles mandamentos e o jovem respondeu: Tudo isso eu já estou observando. O que me falta ainda? E no versículo 21, Jesus disse para ele: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Jesus, interessante que Jesus não contesta quando o rapaz diz que já... Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Jesus, interessante que Jesus não contesta quando o rapaz diz que já estava fazendo e cumprindo as coisas que ele tinha aprendido acerca da vontade de Deus. Jesus não contesta ele. Jesus não diz assim: Ah, eu te conheço, tu não está fazendo isso coisa nenhuma, tu está só querendo me enganar. Jesus não fala isso. Mas o Senhor diz para ele: Que bom, todas as coisas que tu sabe que precisam ser feitas, já está fazendo. Então vem comigo, vamos subir um degrauzinho a mais. Se tu queres ser perfeito... Aí o Senhor pede para ele uma coisa que não estava escrita na lei. Nós podemos ler o Antigo Testamento inteiro, nós não vamos ver em nenhum lugar um mandamento de Deus falando assim: Vós que sois meus filhos, deveis vender tudo o que tendes e dar aos pobres. Então vocês vão ter um tesouro no céu. Esse mandamento não estava escrito na lei. Jesus confrontou aquele jovem, naquele momento, com a resposta que Jesus deu para ele, Jesus confrontou ele a respeito de qual qualidade espiritual ele queria alcançar na sua vida. Jesus não disse para ele que ele estava de espiritual, ele queria alcançar na sua vida. Jesus não disse para ele que ele estava errado, mas convidou ele a subir um degrauzinho a mais. Jesus pediu a ele, se tu queres ser perfeito. Certamente pareceu um exagero esse pedido que Jesus fez. Tanto é que o rapaz, a princípio, pensou e se retirou triste. Ele não continuou a conversa com Jesus, ele não manifestou, até onde as escrituras nos permitem perceber, ele não manifestou desejo de cumprir com aquele mandamento a mais que o Senhor estava colocando para ele. Ele talvez tenha achado muito exagerado aquilo. Mas se nós formos olhar em Mateus, no capítulo 5, não vamos ler todo esse trecho agora, mas entre o versículo 21 até o versículo 48, Jesus traz uma série de exemplos. Aqueles famosos, eu porém vos digo, né? Uma série de colocações onde Jesus trazia a lei e a obediência daquela lei, e depois ele afirmava: os rabinos, os mestres ensinam tal coisa e dizem que isso é suficiente. Eu porém vos digo. Depois desse eu porém vos digo, Jesus falava da atitude de coração que precisa haver no discípulo e que vai além de simplesmente cumprir com aquele mandamento que está escrito. Vamos olhar Mateus 5, 21 e 22 para um exemplo. Mateus 5, 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Ou seja, não basta eu me guardar, não basta eu evitar matar uma pessoa, dar um tiro nessa pessoa. Eu preciso tratar também com a minha vontade, com o meu desejo interior de insultá-la ou de feri-la. É claro que esse desejo interior, ele está no interior mesmo. Ninguém vê. De maneira que se nós passamos a nossa vida toda sem cometer nenhum homicídio, para as pessoas que estão ao nosso redor, pode parecer que nós estamos cumprindo esse mandamento que diz não matarás. Mas quando o Senhor olha lá de cima, ele pode ver no nosso caminho, talvez ele veja, várias pessoas que foram mortas no nosso coração, ou foram feridas no nosso coração, ou foram maltratadas interiormente, aqui dentro. Cumprir o mandamento externamente era uma coisa, mas Jesus convidava os discípulos para um passo mais. Ele convidava os discípulos para uma mudança interior, uma mudança de atitude e uma mudança de intenção. Vamos ler Mateus 5, 27 e 28, um pouquinho adiante. Jesus continua, né, desde o 21 até o 48, ele coloca várias situações onde ele entra com o eu porém vos digo. Aqui em 27 e 28 ele está falando a respeito de adultério e de impureza. Ouvistes que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Adultério, o que que é? É a prática do ato sexual com uma pessoa que não é a minha esposa. Vamos trazer, usando a mim mesmo como exemplo. Se eu praticar um ato sexual com alguém que não seja minha esposa, eu estou adulterando. Se eu não praticar nenhum ato sexual com outra pessoa, além da minha esposa, eu não estou adulterando. Certo? Mais ou menos. Jesus, porém, nos disse o seguinte: não basta tu não te deitares com outra pessoa, tu precisa guardar o teu coração, a tua mente e os teus olhos e o teu interior de qualquer envolvimento emocional com outra pessoa que não seja tua esposa. Mas, Senhor, isso ninguém vai enxergar. O Senhor enxerga. Então Jesus pediu uma qualidade dos discípulos que ia além do simplesmente obedecer aquilo que era aparente. Jesus disse assim, ó, vocês não precisam simplesmente deixar de praticar o ato, vocês precisam tratar com a intenção. Não basta não adulterar, eu preciso julgar e tratar a concupiscência, o desejo lascivo dentro do meu coração. E assim, através desse eu, porém, vos digo, o Senhor aprofundou e ampliou esse ensinamento em várias dimensões. Agora, os discípulos e as pessoas que estavam ao redor do Senhor e estavam ouvindo essas palavras, consideraram isso um tremendo exagero. Abram comigo em Mateus 19, 10, nós vamos ver algumas reações. Mateus 19, 10. O Senhor Jesus está trazendo aquele ensino a respeito do casamento, e que o casamento é uma aliança e que essa aliança não pode ser quebrada, ela precisa ser respeitada. E os judeus tinham uma expectativa, tinham uma prática de, em determinadas circunstâncias, eles declaravam nulo o casamento, repudiavam a sua mulher e partiam para outra. E o Senhor Jesus, depois de dizer que isso era fruto da dureza do coração dos homens, perdão, da dureza de coração dos homens, e dizer que a aliança do casamento era uma aliança bem definida, segura e estável e duradoura, aquilo foi demais para os que o ouviram. E no versículo, em 19, 10, ele diz assim, ó, disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Que exagero, Jesus. Desse jeito é melhor ficar solteiro. É melhor ficar solteiro do que atender a esse mandamento, do que atender a essa interpretação que tu estás dando para a lei. O que o Senhor estava fazendo? O Senhor estava querendo levá-los a um degrau a mais na qualidade de filhos de Deus. Eles sabiam a lei. Eles sabiam até se aproveitar das brechinhas que a lei dava. Mas o Senhor Jesus trouxe para uma outra dimensão. E disse assim, ó, no princípio não foi assim. E se vocês querem ser perfeitos, não pode ser assim com vocês também. Os discípulos se escandalizaram. A princípio não quiseram receber esta palavra. No mesmo capítulo 19, versículo 25, justamente depois que Jesus tem essa conversa com o jovem rico, e depois que o jovem rico vai embora, e depois que Jesus explica para aqueles homens que é muito, muito difícil para uma pessoa que confia nas riquezas entrar no reino de Deus, os discípulos mais uma vez ficaram escandalizados. Até porque na mentalidade deles, uma pessoa que tinha dinheiro, que tinha riquezas, era sinal de que Deus estava abençoando ela, e de que Deus estava aprovando a vida dela. Aí chega Jesus e disse assim, olha gente, as riquezas podem ser um grande tropeço. Aí eles botaram a mão na cintura e disseram assim, ó, ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados, deve ter ficado também grandemente desapontados, e disseram, mas Senhor, se é assim, quem é que pode ser salvo? Se os homens mais abençoados, aqueles que têm mais dinheiro, tu está dizendo que eles têm um problema, têm algo que pode ser tropeço para eles? E nós que um dia queríamos ter dinheiro, agora tu está dizendo isso aí? Então, Senhor, quem pode ser salvo, Senhor? Está exagerado esse ensino, está exagerado, acho que não, né? Está muito difícil. Em João, capítulo 6, versículo 66. Pensei nisso também. João 6,66. A conversa de Jesus era realmente exagerada. E à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. 6,66 dá 666, né? Coisa boa não podia ser aqui. Muitos dos discípulos de Jesus abandonaram e já não andavam mais com ele. Será que é porque Jesus não sabia ensinar direito a lei e os profetas? Jesus sabia perfeitamente ensinar a lei e os profetas. Só que Jesus exagerava, gente. Assim não dá. Jesus exagerava. Se a lei já era difícil de cumprir, então Jesus dizia assim, não basta cumprir a lei, tu tem que ter a lei fluindo de dentro do teu coração. Tu tem que ter a intenção da lei no teu coração. Tu tem que ter o mesmo coração que Deus tinha quando ele deu o mandamento. Que não é para ser uma coisa externa, é para ser algo que está transformado no coração. Os discípulos, então, através desses três exemplos aqui, e existem outros, mas essas três passagens nos mostram que os discípulos ficaram muito frustrados quando o Senhor começou a exagerar com eles. E o que me levou a pensar a respeito desse assunto foi que eu vi na minha vida, e também em vezes que tratei com alguns irmãos, com alguns discípulos, eu enxerguei essa mesma relutância, essa mesma dificuldade em subir um degrauzinho a mais naquilo que eu me parece ser a qualidade nossa como discípulos. O tipo de padrão de discípulo que eu quero ser. Eu conversava há pouco tempo atrás com um irmão a respeito de algumas situações práticas que ele precisava resolver. Então ele me trouxe o seguinte, ele tem um carro financiado no banco. E a gerente do banco, a própria gerente do banco, disse assim, fulano, eu te sugiro que tu faças o seguinte, tu vai na justiça e entra com uma ação contra o banco. Uma ação que se chama ação revisional de juros. E o que, que isso vai fazer? Isso vai te dar uma boa folga, porque em primeiro lugar tu vai ficar depositando o valor da prestação, né, em juízo, e depois o juiz vai mandar que o juro seja recalculado, e essa tua prestação vai baixar. Então isso aí vai ser uma saída para tu conseguires então te equilibrar. Eu não sou advogado, gente. E tampouco eu vou mencionar esse caso como crítica, até porque essa é uma ação legal, perfeitamente legal, prevista em lei, que muitas pessoas lançam mão dela e os juízes têm dado ganho de causa às pessoas. O que, que é essa ação? Bem, eu vou lá e faço o meu financiamento e compro o meu carrinho e levo o meu carrinho para a garagem, que, via de regra, é tudo que eu quero naquela hora. É tudo que eu quero, é sair com o meu carro e ir com o meu carro para a garagem. Aí depois que eu já estou com o meu carro na garagem, eu começo a pensar assim, mas que absurdo, ó. Esse juro é um absurdo. Isso aqui é um roubo. E não digo que não seja, mas isso aqui é um roubo. Aí depois que eu fui lá no banco, que eu procurei o gerente, que ele fez um contrato para mim, que ele me explicou que eu vou pagar tanto em tantas vezes, né? E eu com um sorriso enorme, já pensando no carro, eu assinei o contrato, aí eu vou para casa e eu começo então a pensar, bom, o carro já está na minha garagem. Agora eu vou, talvez, questionar aquele contrato que eu assinei lá no banco, porque, afinal de contas, o banco não pode fazer isso. Está cobrando um juro abusivo. E a pessoa vai para o juiz diz assim, realmente esse juro é abusivo, tem que baixar. Bem, existem dois aspectos nessa questão. Em primeiro lugar, o aspecto legal. É legal? Perfeitamente legal. É válido? Todos os dias, muitas pessoas ingressam com ações desse tipo e não há nenhum problema. Eu, porém, vos digo. A recomendação do Senhor é para que sejamos perfeitos na nossa intenção interior. Vamos ler o Salmo 15, versículos 1 a 4. Salmo 15. Aqui tem um título que não é inspirado na minha Bíblia, que fala assim, ó, Cidadão dos Céus. Como é que é o Cidadão dos Céus? O salmista começa perguntando, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Aí ele dá as características. O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, aquele que tem um comportamento inadequado, mas honra aos que temem ao Senhor. Agora o finzinho do versículo diz assim, ó, o que jura com dano próprio e não volta atrás, e não se retrata. Aqui está dizendo que no caráter do cidadão, daquele que vai habitar diante do Senhor, uma das características é essa, se eu empenho a minha palavra, nem que eu perca, eu não volto atrás. Alguma novidade aqui? Vamos ler Mateus 5,37, voltamos para Mateus 5. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, e não, não. O que disso passar vem do maligno. Aquele que jura, aquele que empenha a sua palavra, o que era um juramento? O juramento era uma promessa de fazer alguma coisa tendo Deus por testemunha. De que eu ia cumprir com a minha palavra. Agora, o Salmo diz assim, ó, aquele que de fato tem a característica, que tem o caráter do Filho de Deus, nem que esse juramento obrigue ele a perder, ele não volta atrás. Porque não é isso que está em questão, se eu vou perder ou se eu vou ganhar. O que está em questão é que eu recebi uma situação, analisei essa situação e me comprometi com ela. Então eu preciso ir até o fim. E Jesus em Mateus diz assim, ó, olha gente, não precisa nem jurar, basta que tu diga sim, e tem que ser sim até o fim. E se tu disseres não, tem que ser não até o fim. Mas nós assinamos esse contrato, e depois nós buscamos ajuda das autoridades para dizer que este contrato é abusivo, é ilegal, é extorsivo. Eu não estou dizendo que os contratos não o sejam. Eles até são. Mas se tu não queres ser abusado, não queres ser extorquido, não faça. Não compre. Poupe primeiro e compre depois. Mas não empenhe a tua palavra para depois voltar atrás. Então eu conversava com este irmão a respeito desse aspecto que é extremamente prático, e eu coloquei para ele, digo, querido, tu podes entrar com essa ação, é perfeitamente legal, mas se queres ser perfeito, honra a tua palavra. Não há lei nenhuma que te obrigue a fazer isso, exceto a tua consciência para com o Senhor. E eu também sei de irmãos que fizeram isso, que entraram com essa ação, e não vai aqui nenhuma crítica, é perfeitamente legal. Eu só quero chamar a atenção de que existem situações práticas na nossa vida onde se nós formos aplicar de maneira bem clara o mandamento, nós vamos chegar a uma atitude exagerada. Nós vamos abrir mão de coisas que são legais e lícitas do ponto de vista humano, mas são injustas diante da justiça de Deus. Assim, pelo menos me parece. Então esse é um exemplo muito prático. Um exemplo muito prático de situação como essa que eu estava falando. Temos exemplos positivos na palavra de Deus, onde as pessoas foram além daquilo que a lei pedia. Zaqueu é um exemplo. Quando o Senhor entrou na casa de Zaqueu e começou a falar do reino, Zaqueu se levantou e disse assim, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. A lei dizia que no caso de alguém ter enganado o seu próximo, ele precisaria devolver e acrescentar o quinto, a quinta parte, ou seja, 20%. Isso é o que a lei dizia. Mas Zaqueu exagerou. Zaqueu devolveu 400%, 4 vezes mais, e não a quinta parte. Por que será que Zaqueu exagerou? Será que era por desconhecer a lei? Não, não foi por desconhecer a lei. Ele foi tocado pela santidade de Deus. Ele foi além daquilo que foi pedido a ele. Ele fez o que não precisava ter feito, mas fez de todo o coração. E a partir dali, Jesus não começou a ensinar dizendo: todo aquele que for restituir, faça como Zaqueu e devolva 400, 4 vezes mais. Não. Aquele foi uma resposta de um coração que foi tocado genuinamente por Deus e se arrependeu e foi além. Ele já demonstrou nessa atitude uma qualidade no relacionamento com Deus. Zaqueu não foi mesquinho na sua obediência. Zaqueu não foi pequenininho, não foi miudeiro. Não sei se todo mundo usa essa expressão. Mas ele não estava interessado em poupar alguns centavos. Ele estava se arrependendo. Ele estava saindo da morte e entrando para a vida. A alegria da salvação no coração dele foi maior do que aqueles pilas que ele poderia ter economizado. Ele poderia muito bem ter restituído só 20% e nenhum rabino ia poder falar nada, porque estava na lei. Mas Zaqueu exagerou. Exagerou no seu amor, exagerou na sua resposta de arrependimento. Outro exemplo positivo ocorre quando nós temos aquela passagem onde Davi comete seu pecado, um dos pecados dele, né, mas talvez o mais dramático, com Bate-Sabá ou Bate-Seba. Toda aquela circunstância, veio uma praga de Deus sobre a terra, sobre a nação de Israel, sobre Judá. E então Davi está vendo o anjo de Deus com a espada desembainhada para destruir a cidade. E ele vê esse anjo na altura da propriedade de um homem chamado Ornã. Depois então Davi, depois que cessa a praga, e ele vê esse anjo na altura da propriedade de um homem chamado Ornã. Depois então Davi, depois que cessa a praga, Davi resolve no seu coração que naquele lugar onde ele viu o anjo, ele ia comprar e dedicar aquele lugar para Deus. Então ele vai lá na casa desse homem e diz assim: aquela vinha que tu tens ali em tal lugar, eu quero comprá-la. Diga qual é o preço. E o Ornã, se sentindo grandemente honrado por ter sido procurado pelo rei, ele diz assim: ser servido, o rei meu senhor, a eira, a propriedade é tua. E a lenha para os sacrifícios eu também ofereço. E o boi para o sacrifício eu ofereço. Tudo eu dou ao meu senhor, ao meu rei. Davi foi comprar a propriedade e chegou lá, o homem disse assim: ó, de jeito nenhum, eu quero dar. É teu, não precisa pagar nada. Se fosse o rei Volney em vez do rei Davi, eu teria dito assim: ó, glória a Deus, o Senhor está abençoando e confirmando. Mas Davi tinha um coração com uma qualidade bem maior do que a minha. Sabe o que Davi disse para esse homem? Ele disse assim: ó, de jeito nenhum, eu jamais ofereceria ao meu Senhor sacrifício que não me custe nada. E ele pagou pela terra e comprou a terra pelo seu preço justo. Tem um comentário aqui que diz que foi até um preço mais do que o justo. Diz que o Ornã cravou o dente no rei Davi ali. Ele vendeu caro. Isso é um comentário aqui, não está escrito na Bíblia. O fato é que Davi não aceitou receber de graça algo que ele tinha se proposto oferecer como sacrifício ao Senhor. Ele perdeu financeiramente, mas demonstrou uma qualidade de amor a Deus que não precisava. Davi exagerou, gente. Davi exagerou. Podia ter recebido aquilo de graça e podia ter construído o altar naquela propriedade, podia ter recebido o boi, a lenha, tudo. Mas Davi tinha uma qualidade no trato com Deus. E ele dizia assim, ó, de jeito nenhum, eu não, jamais ia me sentir bem oferecendo para o Senhor algo que não me custou absolutamente nada. Esse é o meu propósito. Essa é a minha obediência, Ornã. Eu vou te pagar o preço devido por esta eira. E depois de te pagar o preço devido, eu vou dá-la ao Senhor. Porque eu quero dá-la ao Senhor. Eu quero obedecer. Eu quero fazer isso. Mateus 5,48. Tem aquela palavrinha. Onde Jesus fala assim. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ele falou para o jovem rico, se tu queres ser perfeito, tu precisa dar um passo a mais. Aí depois ele diz isso para todos. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Isso é uma coisa muito prática. Recuamos um pouquinho, voltamos lá para o versículo 20, no mesmo capítulo 5. Onde Jesus está dizendo assim, ó. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora, os escribas e fariseus, eles eram os top de linha, para usar uma expressão dionística, eles eram os top de linha na obediência dos mandamentos. Se eles colhiam cinco raminhos de tempero verde, o dízimo, né? Se eles colhiam 10 raminhos, um eles levavam no templo para dar o dízimo. Eles eram homens que seguiam à risca a lei. E aí Jesus diz assim, se a vossa justiça não exceder e muito, vocês não vão entrar no reino. Jesus era exagerado mesmo. Ele disse que nós temos que ser melhores que os fariseus. De que maneira? Depois ele denuncia o engano dos fariseus e diz assim, olha, vocês exteriormente cumprem a lei de Deus, mas a motivação de vocês não passa nem na quadra da porta do céu, quanto mais entrar por ela. A motivação de vocês é maligna, é humana, é carnal, e não adianta vocês obedecerem exteriormente e o coração não ter aquela qualidade de amor a Deus, aquela qualidade de resposta. As motivações são básicas na nossa vida. Um homem maduro, um homem de Deus, um homem reconhecido como uma bênção e coluna na igreja, o apóstolo Paulo, vamos ler juntos ali em 2 Coríntios, uma experiência do apóstolo Paulo exagerando nessa questão. 2 Coríntios 8, de 18 a 21. Qual é o contexto aqui? Os irmãos de Corinto levantaram uma oferta para atender irmãos de outra localidade. Não estou bem certo se é Jerusalém ou outro lugar. O certo é que os irmãos então levantaram uma oferta, e essa oferta, Paulo diz que foi uma oferta generosa, ou seja, tinha uma grana expressiva, tinha um dinheiro expressivo ali. Então, olha como é que Paulo tratou deste assunto. Versículos 18 a 21. E com Tito, enviamos um outro irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas este irmão também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho dessa graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor, e para mostrar a nossa boa vontade, evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por nós. Olha só o verso 21. Pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Paulo disse assim, olha, esse dinheiro, que é um bom dinheiro, eu vou levar lá para esses irmãos que estão necessitados, mas eu não vou sozinho. Eu vou levar algum irmão que seja aí do meio de vocês comigo, para que ninguém me acuse de estar com todo esse dinheiro na minha mão, e para que ninguém venha dizer, mas será que o dinheiro que saiu daqui chegou lá? Será que o Paulo não comprou uma carruagem conversível no caminho para ele? Será que Paulo tinha alguma desconfiança a respeito do próprio caráter dele? Será que ele pensou assim, olha, pá, de repente eu caio em tentação, acho melhor levar alguém comigo, né? Ainda que Paulo não confiava em si mesmo, não era essa a preocupação dele. Paulo se submeteu a trazer outras pessoas junto para que ele para que ele procedesse fielmente diante de Deus e a aparência dele diante de todos os homens também fosse fiel. Quem disse que a aparência não é importante? A aparência é importante. Paulo se submeteu a isso. Ele poderia tranquilamente ter levado essa oferta sozinho. Poderia tranquilamente ter administrado sozinho. Mas ele se submeteu a dividir essa responsabilidade e a abrir, convidar pessoas para que chegassem perto dele e dissessem assim, olha, eu quero que vocês vejam o que eu vou fazer com esse dinheiro. Porque Paulo tinha uma qualidade. Ele não se sentiu ofendido. Alguns de nós talvez até possam se sentir ofendido quando nos pedem que alguém nos acompanhe naquilo que nós vamos fazer. Ah, o que, que é isso? Não confia em mim? Paulo não tinha isso. Paulo sabia que ele tinha que proceder fielmente diante de Deus e disso ele tinha convicção interior, porque é uma questão de coração. Mas ele não somente fez isso, mas ele se submeteu a ser auditado, a sofrer uma auditoria permanente, para que ele também fosse irrepreensível diante dos homens. Isso é qualidade. Ele não estava dodói, não estava achando assim, puxa vida, mas bem que podiam confiar em mim. Ele mesmo fez questão de proceder de maneira irrepreensível. Amados, são várias situações, várias palavras, onde nós recebemos um conselho, uma orientação. E essa orientação, ela vem não só para que a gente cumpra aquele mandamento, que às vezes já é bem conhecido. Às vezes vem uma palavra onde o Senhor, através do irmão, através da pessoa que está trazendo, está nos querendo levar a um degrau a mais na nossa obediência. É algo que a gente não precisaria fazer. Mas se nós fizermos, nós vamos estar demonstrando uma qualidade mais profunda no relacionamento com Deus. Eu teria, assim, exemplos outros para dar, mas não é o caso. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai poder mostrar para cada um de vocês. Eu já conversei com pessoas e disse assim, querido, eu penso que tu deve fazer isso. Ah, mas será que precisa? Não, não precisa. Só precisa se tu queres ser perfeito. Mas se tu não fizer, vai para casa e dorme tranquilo. Não há nenhum versículo na Bíblia que te diga que tu tenha que fazer isso. Mas se tu queres ser perfeito, se tu queres lidar com a tua motivação interior, se tu queres terminar com qualquer dúvida lá dentro do coração de que tu está disposto a santificar a tua vida e obedecer, então dá um passinho a mais e faz isso. Foram muitas situações onde eu tive conversas desse tipo. Em algumas as pessoas, os irmãos, acataram a palavra, fizeram e cresceram. Em outras, eles fizeram como o jovem rico. Pensaram e foram saindo de cantinho, porque afinal de contas não precisava fazer aquilo. Não precisava. Quem de nós está disposto a não somente cumprir os mandamentos, mas ir além e ser perfeito? Quem de nós está disposto a ter essa qualidade de vida com o Senhor, onde nós não ficamos nos justificando, mas nós deixamos realmente que o Senhor nos leve além na obediência, além no zelo, além na santidade? Que qualidade de discípulos é essa? O Senhor está nos chamando para uma qualidade profunda, uma qualidade grande. Uma qualidade de submissão sem mesquinhez, sem contar os troquinhos da obediência. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou sofrer uma humilhação desnecessária. Será que é desnecessária? Não há um versículo na Bíblia que te diga que tu tem que ir lá, mas querido, se tu fores lá e tu te humilhares e tu pedires perdão, tu vai estar fazendo aquilo que o que é perfeito faria. Tu vai estar lidando com essa situação no nível profundo. Tu vai estar indo além do que aquilo que a lei pede. Tu vai estar entrando naquele eu, porém, vos digo do Senhor Jesus. Vai estar entrando num nível mais profundo de obediência. As nossas motivações interiores precisam ser tratadas. E quem vai responder a essa palavra somos nós. Quem vai obedecer a esta palavra somos nós. E é claro, essa palavra vai vir através dos irmãos, vai vir através do nosso discipulador, vai vir através de uma pregação, ela vai vir de várias maneiras. E aí nós vamos nos lembrar, o que eu vou fazer? Eu vou ser mesquinho e vou ficar dentro do meu direito? Ou eu vou abrir mão do meu direito e vou caminhar mais uma milha e vou me humilhar? E vou obedecer além daquilo que a lei me pede? Porque eu quero ser perfeito como meu pai é perfeito. O irmão, nosso querido irmão Jorge Mitian, que esteve ministrando aqui na sede também, no encontro que tivemos lá na chácara, ele nos explicou que esta palavra perfeito não é aquela palavra de perfeição absoluta, mas é uma palavra que indica que uma pessoa está madura, está pronta, todos os aspectos de caráter estão equilibrados. Ele usou o exemplo de um nenezinho, né? Nenezinho é concebido, está na barriguinha da mãe, durante 9 meses ele vai se desenvolvendo. Quando chega aos 9 meses, ele está perfeito, está pronto para nascer. O seu pulmão está desenvolvido, todos os seus sistemas estão funcionando, ele está perfeito, nesse sentido, ele está madurinho, está prontinho. Então ele nasce. Então, nesse sentido, Deus nos quer perfeitos, é essa perfeição que o Senhor nos chama. Não de perfeição absoluta, sabemos que nenhum de nós vai alcançar isso, embora nós corramos atrás, porque corremos atrás de Cristo e Ele é perfeito, mas Deus nos quer maduros, completos. Amado, se tu viveres isso, as gerações que Deus vai trazer atrás de ti vão viver isso também. Se tu te abrires para essa qualidade de discípulo, a tua família e os teus discípulos, a tua posteridade espiritual também vai ter essa qualidade. Nós vamos reproduzir, o Espírito Santo vai reproduzir através de nós essa qualidade. Amém? Que Deus nos abençoe nessa busca. Para cumprir essa palavra, tem que obedecer. Tem que estar atento, tem que abrir mão da mesquinhez, da pequenez. Tem que deixar-se conduzir pelo Senhor. Um passo a mais, um degrau acima. Tem que ouvir a palavra, eu porém vos digo. E ouvir a palavra, se queres ser perfeito, vai e faz tal coisa. E obedece. E vai um pouquinho a mais. O Senhor vai nos abençoar nisso. Porque essa foi a postura dele. O Senhor Jesus não guardou nada para ele. Ele se esvaziou completamente ao cumprir o propósito do Pai. Que haja em nós também a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Amém? Convido os irmãos para que nós oremos. Amado Senhor, o que está em jogo aqui é nós seguirmos os teus passos e o teu exemplo. É certo que os discípulos e as pessoas que te ouviram pregando pessoalmente acharam o teu ensino extremamente exagerado. Hoje nós lemos a Bíblia, Senhor, hoje nós lemos as tuas palavras que estão escritas e nenhum de nós ousa discordar de nenhuma delas. Mas, Senhor, eu confesso que muitas vezes, quando esta palavra é aplicada na minha vida, e a intenção desta palavra é aplicada na minha vida também, eu fico só com o que está escrito e olha lá. E eu não vou adiante, eu não penetro no teu coração muitas vezes, eu não penetro na tua intenção. Mas eu quero pedir, junto com os meus irmãos, que isso mude em nome de Jesus. Eu quero me oferecer, Senhor, para me arrepender. Eu quero ser levado ao arrependimento pelo Espírito Santo. Eu quero mudar a minha mente. Eu quero abrir mão, Senhor, de toda mesquinhez. Eu quero abrir mão de toda pequenez na obediência. Eu quero, com todo temor e em fraqueza, eu quero aceitar o desafio de ser perfeito, Senhor. Eu oro por mim e pelos meus irmãos, para que naquela mesma atitude de coração, onde o jovem rico recuou, que nós não venhamos a recuar, Senhor. Mas nós possamos ir adiante e ser perfeitos. Ajuda-nos nisso, Senhor, porque esta obra é Tua, não é nossa. Nós Te pedimos com confiança em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Mesmo assentados, podemos orar juntos cantando: Eu quero Te seguir, eu quero Te servir como Teu discípulo, fazer a Tua vontade, dedicar minha vida para que Tu recebas a glória. Eu quero Te seguir.
certo, amados, nós ouvimos a palavra do Senhor nesta manhã. Amém? Muitos se manifestaram no meio dos louvores, muitos leram as Escrituras. Volney nos trouxe esta palavra. Por certo, Deus falou com nós. Amém, amados? Se Deus falou, que bom que nós sejamos praticantes da sua palavra, não só ouvintes. Às vezes essa palavra nos alegra o coração, nós cantamos, nós exaltamos o nosso Senhor, mas nós precisamos obedecer. O chamamento é a obediência, o chamamento é o arrependimento, porque essa palavra que Jesus falou é para aqueles que querem ser prudentes, querem construir sua vida sobre a rocha, querem ser edificados em Cristo. Então vamos hoje meditar nesta palavra. Foram muitas, nós exaltamos o nosso Senhor, nós chamamos Ele de o grande Rei, o soberano. Uzias nos lembrou desta palavra que veio ao coração deles e Ele repartiu com todos nós, essa exultação. Mas o Senhor quer uma nova atitude de cada um de nós. Não só sermos ouvintes, todos nós ouvimos esta palavra, mas Ele vai um pouco mais. Ele diz que aqueles que querem obedecer são os que edificam sua vida sobre Cristo, a nossa rocha. Amém, amados? E da agora em diante, quando sairmos daqui, é que nós vamos ver como está o nosso coração. Quem sabe hoje mesmo vamos enfrentar alguma situação assim. O que fazemos? Só a lei? Ou um pouco mais? O Senhor disse que quer que sejamos santos e irrepreensíveis diante dEle. Amém? Vamos alegrar o coração do nosso Senhor? Amém. Quero abençoar os irmãos nesse dia tão lindo, nessa semana que o Senhor está nos abrindo para que vivamos na sua presença, e exaltamos o grande Senhor da glória. Amém?